Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, 16 de setembro de 2021. Há muitos aspectos que, durante a atividade em clínica, se tornam perceptíveis. Alguns, por vezes, parecem desaparecer do horizonte do âmbito da clínica, outros ganham conformações, matizes, combinações que fazem mudar identidade, fazem mudar princípios, o que muitas vezes torna a atividade do consultório profunda, complexa, trabalhosa, entre outras coisas. Entre estes aspectos, um deles diz respeito às interseções, as relações entre seres. E aqui, quando eu falo a relação entre seres, é muito importante que coloquemos isso num espaço muito amplo, no qual relações acontecem com seres animados e inanimados, conforme na nossa sociedade dos homens assim definimos, ou mesmo com seres inteligentes e outros seres inteligentes, mas às vezes sem que a inteligência participe e outros fatores. E muitas vezes, aqueles que participam de maneira central, importante, determinante de tudo isso que estamos ilustrando, não se dão conta destas participações. E é muito curioso, se formos considerar as diferentes manifestações em torno disso. Por exemplo, há pessoas que, por vezes, elas não percebem de forma alguma que na relação que elas têm com outras pessoas, o procedimento padrão delas é queixar. Outras, reivindicar. Outras, cooperar. Outras, uma mescla de competitividade com elementos associativos de colaboração, numa combinação, às vezes, que parece morde e assopra, algo assim. E, enfim, há inúmeros aspectos, milhares de manifestações, milhões de manifestações. O texto que nós veremos hoje, um texto de uma das importantes poetisas dos nossos dias, a Ana Martins Marques, poetisa mineira, a editora Companhia das Letras tem publicado várias obras dela. A Ana Martins, realmente, nós já trabalhamos uma outra obra dela. Hoje nós veremos a obra Risque Esta Palavra, como uma ilustração destes aspectos que estamos vendo aqui, desse prefácio que eu acabei de fazer. Vários dos elementos que há poucos segundos pareciam apenas teóricos ganham grande conformação agora, alguns deles, nos poemas, no modo de escrever da Ana Martins Marques. Vamos então diretamente ao texto dela e vamos, à medida que o texto evolui, vamos discorrendo sobre esses princípios, está bem? Como sempre, convido vocês a lerem as obras na íntegra que trabalhamos aqui nas oficinas e também nos nossos cursos avançados durante a semana. Então, a Ana escreve: meu amigo, quase já não escrevo, passo o dia sentado em algum lugar, olhando florescer qualquer coisa que esteja posta diante dos meus olhos. Com isso, eu já vi morrer uma pedra e um cachorro enforcar-se numa nesga de sol. Mas nada disso era uma palavra. Dessas que eu coloco agora, uma após a outra, para que depois você as perceba como um aviso de que ainda não morri de todo. Não se parecia tampouco com uma palavra, embora lembrasse vagamente naufrágio, a mulher que atravessou a rua velozmente, carregando como uma criança um girassol sem cabeça. Bem, vamos pontuar algumas coisas que a Ana Martins escreve aqui. Olhem, considerem as relações que cada um de nós, e talvez para alguns isso se torne ainda mais fácil se eles tomarem eles mesmos como exemplo disso. Para outros não é assim. Observe como é com você. Por vezes você olha para o papel e como não surge nada do que você quer escrever ou gostaria de escrever, a culpabilidade de tudo recai sobre o pobre do papel. Outras vezes, você deseja escrever alguma coisa, toma de caneta, toma de papel. Ao sentar diante do papel, se sente muito agradecido, porque parece que é o papel que produz isso, que agora começa a surgir na forma de palavras. Outros se revoltam com tudo, com eles mesmos, com o papel, com a caneta, porque o que está surgindo ali não é o que, de fato, precisaria surgir por alguma outra razão ou motivo que a pessoa não sabe explicar, a não ser pela repulsa que ela sente, pela irritação que ela sente ou algo dessa natureza. Acompanhando, seja como for, o que vai surgindo dessa relação, é provável que cada vez mais tenhamos uma ideia dos aspectos de interseção, dos aspectos referenciais da pessoa com ela mesma, com os inúmeros elementos que habitam o mundo dessa pessoa. Claro que eu estou simplificando muitas coisas aqui, sabem? Isso obedece a muitos outros princípios de aprofundamento. Por exemplo, às vezes nós temos uma ideia disso a partir de uma manifestação, e aquela manifestação na vida da pessoa é apenas uma exceção, não é o que normalmente, usualmente ocorre na vida dela. Por isso que temos muitos estudos, aprofundamentos para sabermos se de fato é assim que ocorre ou se é uma outra coisa que está em andamento. Aqui, a autora se coloca no papel de palavra, ela se coloca no papel daquele que, numa mescla, se associa ao texto, mas também se dissocia dele, e ela faz movimentos muito rápidos. Ela começa dizendo: meu amigo, eu quase não escrevo mais, passo o dia sentado em algum lugar, olhando florescer qualquer coisa que esteja posta diante dos olhos. Florescer qualquer coisa. Então ela olha, por exemplo, para uma pedra e vê uma pedra morrer. Isso foi um florescimento, segundo a autora, ela está nos descrevendo isso. Ou seja, a pedra ali diante dela está morrendo? Ou é ela que faz com que a pedra morra? Mas é só ela, então a pedra não tem importância nenhuma? Porque ela diz a pedra está morrendo, bom, pelo menos há uma pedra ali para ela dizer que a pedra morre. De alguma maneira, a pedra está participando disso que ela está falando. E à medida que aprofundamos esses elementos e essa compreensão do que se passa no mundo, de quem conosco convive, vamos tendo ideias, vamos tendo aproximações de como esta pessoa se relaciona com todos esses elementos que vão aos milhões. E mesmo isso é colocado em xeque. Alguns vivem entre milhões de objetos, mas se relacionam com dois ou três, e ainda dizem que o mundo é muito pobre. E outros que têm quatro ou cinco objetos, por vezes fazem multiplicar e têm outra impressão sobre essas coisas. Às vezes, terminaram esse texto dizendo: sim, me ocorre encontrar uma palavra. Apenas quando a encontro, ela se parece com um buraco cheio de silêncio. E às vezes, sim, me ocorre encontrar uma palavra enganchada numa lembrança, como uma lâmpada num bocal. Um poema não é mais do que uma pedra que grita. Risque, por favor, esta palavra. Talvez para alguns isso pareça confuso e fiquem pensando, mas o que exatamente ela está querendo dizer com isso? Uma das maneiras de entendermos o que ela quer dizer com isso é apenas seguindo o texto da autora, porque isso se refaz, volta, se aprofunda, se dilui em várias outras passagens da poesia dela. Uma poesia muito bonita. Observem essa outra parte, mas antes de eu aprofundar esta outra parte, eu quero convidar vocês a pontuarmos mais de perto tudo o que estamos vendo. Começamos lá no início falando dessas relações, não é? Que cada um estabelece essas relações segundo uma série de pressupostos. Alguns, quando se relacionam com outros elementos, eles têm a prerrogativa, ou pelo menos têm essa ideia de que eles é que vão decidir o que vai se passar. Outros entregam tudo nas mãos desses elementos. Considere que você encontrou um barco, um pequeno barco de madeira. Para alguns, ao olhar esse pequeno barco de madeira, por todo o contexto, tudo o que se passa, eles pensam: vou navegar um pouco com esse pequeno barco de madeira ao sol da tarde. Eles tomam esse elemento a partir disso que eles vivenciaram. Outros não. Outros dizem: será que este barco me levaria para passear? O dono dele, será que permitiria que alguém que soubesse remar e conduzir me levasse para passear? É outra forma de relação, não é? Outros encontram, ficam felizes e pensam neles e no barco, mas pensam imageticamente: ah, como seria bom navegar lá por aquelas bandas, do outro lado das montanhas, nesse pequeno barco. E fazem a imagem e com a imagem já ficam satisfeitos. Não é preciso qualquer outro movimento. E assim ao infinito. Alguns têm sentimentos de alívio, de calma, por verem um lindo barco. Outros se ressentem e começam a conjecturar por que eles não têm um pequeno barco como aquele, e assim sucessivamente. E isso se torna muito mais complexo, porque não é só a pessoa e um barco, às vezes surgem outras pessoas, às vezes muitos outros elementos se juntam, e nessa sinfonia de coisas, nesse emaranhado de imagens, outros elementos se desdobram. Olhem o que ela escreve. Porque um barco volta a ser madeira e mesmo uma casa volta a ser pedra? Porque as coisas tecidas um dia se destecem? E porque não é eterno o amor entre as coisas? E porque mesmo o vidro, mesmo o metal perecerão? Os seus olhos lentos e a sua carne violenta, a eletricidade do seu pensamento, seu pequeno sorriso, mesmo quando você se esforça para disfarçar a sua alegria, perecerão. Ela formula um elemento interno dentro dela, a partir da observação do que há ao redor dela, dizendo: aquele barco lá voltará a ser madeira, aquela casa lá voltará a ser pedra, tudo aquilo que é tecido, de algodão, uma camiseta, voltará depois a não ser mais isso, vai se desfazer. E até o amor que nós temos entre as coisas, mesmo o vidro, metal, tudo isso vai desaparecer. E aí ela diz, se vira para a pessoa e diz: olha, até mesmo você, seu sorriso, seu modo de ser, tudo isso um dia vai desaparecer. Observaram outro modo? Às vezes, esse é um modo de desvalorizar, e às vezes esse é um modo de valorizar e dizer: como vai durar pouco, então eu quero estar muito próximo, presente, usufruir, ajudar que essas coisas sejam o que são. Mas seja como for, à medida que nós vamos caminhando com a pessoa e deixando que ela se pronuncie a respeito destas vivências com relação às coisas todas que alcançam o mundo dela, vamos cada vez mais tendo uma ideia de como isso se comporta em relação a ela. E há que se ter muito cuidado. Às vezes uma pessoa diz: eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal árvore, eu não gosto das laranjeiras, algumas têm espinho, elas arranham. E aí você pensa que a pessoa está desfazendo e afastando. E então subitamente ela diz algo que mostra que esta árvore, a laranjeira, é muito próxima dela. Ela, depois de descaracterizar completamente, afastar com vários elementos pejorativos, ela diz: "No entanto, eu prefiro a laranjeira a qualquer outra árvore, porque para mim ela traduz beleza, para mim ela traduz os perfumes, com suas pequenas florzinhas coloridas e suas laranjas perfumadas. Para mim ela traduz a transcendência." E olha, há pouco ela estava fazendo exatamente o movimento contrário. Só que agora ela colocou a laranjeira entre todas as outras árvores, e nessa nova conformação a laranjeira ganha um destaque de proximidade máxima, quando antes sozinha estava lá fundo e longe do mundo dessa pessoa. São muitos esses movimentos, objetos, pessoas, contextos que às vezes parecem de uma forma com relação àquele que se expressa, rapidamente podem mudar essa configuração diante de meia dúzia de outros fatores. Mais adiante, ela nos fala: "Estamos todos reunidos na praia da palavra infância. Um barco é um nó no mar. Dormem tarde nessa época, as luzes do dia. Estamos todos reunidos em torno do seu lento apagamento. O mar devolve espumando o que comeu. Sob sua superfície brilhante pastam peixes coloridos, anêmonas, pedras, corais, como sob a capa de um livro. Estamos todos reunidos em torno do ouriço da palavra ouriço. Este ano você não veio. Justo no primeiro ano da sua morte, você não deveria faltar. Estamos todos reunidos em torno da fogueira do seu nome." A autora aqui ultrapassa em muito a dimensão do que vimos considerando, em muitos elementos. Há várias formas de aproximação a isso que acabei de ler. Se você caminha com uma criança de 8, 10 anos pela praia e diz: "Onde estão os peixes?", ela olha para as ondas suaves do mar, o anoitecer, o mar sereno, aquele azul que se aprofunda, calmo, e ela diz: "Talvez eles estejam se preparando para dormir." E de uma maneira divertida, alguns pensam nos peixinhos indo para suas caminhas, com seus cobertorzinhos, apagando o abajur. Outros gostam muito da imagem e pensam nos peixinhos tendo calma, enquanto a água, que até agora estava quente, começa aos poucos a esfriar. Outros pensam outras coisas. Viram o que ela coloca em torno da palavra? Ela propõe a palavra. E a gente mergulha e esparrama a palavra, criando as relações. Nem sempre é com a palavra. Você pode fazer isso com pensamento, você pode fazer isso simplesmente com uma emoção, você pode fazer isso às vezes com a saudade, você pode fazer isso olhando um desenho e muitas outras coisas. E às vezes várias delas concomitantes com relação a uma só coisa. Você ouve isso que ela fala sobre o mar, sobre os peixes coloridos que pastam por ali, mas você tem isso, associa com seu conhecimento sobre o assunto, vê uma fotografia, então os raios do sol batendo na água, e tudo isso num emaranhado, criando às vezes várias coisas, às vezes uma única imagem sobre tudo isso. Assim colocando, fica. Faz parecer às vezes incrível como muitos tentam se apossar, controlar, medir e pesar tudo isso, não é? E no entanto, muitos conseguem, muitos conseguem. E é por isso que ela escreve o que eu vou ler agora. É como se a infância não fosse um tempo, mas um lugar. Com seus cumes, seus esconderijos, suas pequenas clareiras, um lugar onde cometemos nossos primeiros crimes. Há quem tenha matado um coelho, um sapo, um cão, a quem tenha mentido, perseguido, destroçado, deixado morrer por capricho. De minha parte, eu matei uma criança. Uma menina morreu em mim. Por onde eu vou, carrego seu cadáver e a forma exata do seu corpo repousa no meu corpo, como num vestido largo demais. Há vários aprofundamentos que a nossa poetisa de Belo Horizonte faz e várias complexidades que aos poucos ela alcança, como acabamos de ver. Puxa, até aqui os objetos tinham... Ok que eles eram confusos, se mesclavam e às vezes determinavam... Era parte nossa, às vezes dos outros, mas agora o que ela faz parecer é que, bom, eu tenho um corpo que eu carrego, que é esse meu corpo atual, mas eu posso ter em mim a imagem, a sensação de um corpo, de algo que eu já tive ou já fui e que não existe mais, pelo menos não na sociedade dos homens, mas que em mim existe. Algumas pessoas, se perguntarmos a elas, você com 40, 50, 60 anos tem essa idade aí no seu corpo? Alguns dirão não. Eu sei que se eu olho no espelho eu tenho 40, 50, 60, mas não é a minha vivência do meu corpo. Me sinto mais jovem, me sinto mais velho, às vezes as duas coisas, mais ou menos como ela colocou. Então vejam, uma pessoa com relação ao mesmo objeto e a um só tempo pode ter várias percepções. Percepções que não caberão no mesmo nome, percepções que às vezes confundirão a pessoa diante de uma vivência. Alguém convida, vamos nadar, e ela então consulta esse corpo de 20 anos, que ela não tem mais, ela tem 50, e diz sim, vamos. Mas ao correr para a praia, é o corpo de 50 que diz ela, você está cansado, já está sem fôlego e quer nadar, voltemos. E ao voltar, quem chora não é esse corpo de 50, é o corpo de 20 que ela julgava ter e, de certa maneira, tem. Agora, traduzir tudo isso de uma maneira singela, clara, evidente, às vezes é uma tarefa muito difícil. E às vezes não é tarefa porque não há como fazer. Para alguns não há. Querem ver um exemplo? Olhem esse poema que ela escreveu, a Ana Martins. Eu tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e as minhas unhas. Pela manhã eu como um pão. Ele tem uma história de 2 dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais de 3, eu troco com o meu vizinho, palavras de cerca de 800 anos, e piso sem querer numa poça de 2 horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. Maravilhoso poema chamado História. Agora considerem, por favor, ela faz datação de coisas. Ela pisou numa pocinha d'água que só tinha 2 horas de história, imaginem. E isso conversa de alguma maneira, ou pelo menos toma conhecimento de alguma maneira, de palavras que ela vai usar com o vizinho dela, palavras que têm 800 anos de vida. Essa jovialidade de uma pocinha d'água com relação aos 800 anos de uma palavra, conseguem conviver? Há muitas maneiras aqui. Às vezes, não se trata de conviver, um nem toma conhecimento do outro, ainda que sejam vividos pela mesma pessoa. Outras vezes, elas vão conviver, e a pessoa olhará para a pocinha e dirá, que adorável, pocinha d'água de 2 horas, esse adorável tem centenas de anos de existência. E serviu para conversar com a pequena pocinha d'água. O que surge daí? O que surge daí são muitas coisas. Porque para algumas pessoas, aquela pocinha de 2 horas é mais antiga do que qualquer palavra que lá no dicionário aparecerá como tendo 1000 anos. Outras pessoas não. Elas vão respeitar o que está escrito no livro. Se a palavra tem 1000 anos, ela tem uma importância muito maior e a pocinha desaparece, virando um pingo d'água que logo evapora. Aqueles que não acreditam em milagre, como podem observar coisas assim que estamos tratando aqui agora e não considerar que pelo menos há um encanto, que pelo menos nesses orvalhos dessas ilustrações podemos atingir muito além do tijolo, da pedra, da parede, do muro, do nosso sofrimento, das nossas coisas cotidianas? Vejam o que a poetisa de Minas Gerais escreve algumas páginas depois. Ela diz: um dia, que é como a fotografia de outro dia, um poema escrito pela manhã, na sala de espera de um consultório médico, que é como um poema escrito à noite, às pressas, num guardanapo, um amor novo, que é como a memória de um amor antigo, um sábado, que é a lembrança de um domingo, e uma praia, que é como o portal da praia de outro mar. O mundo é como um dicionário fora de ordem alfabética, ou uma lista de compras que inclui coisas que já não estão à venda. Compreenderam por que que ela fala aquelas coisas todas? Porque para ela o mundo é um dicionário fora de ordem. Então ela faz essas coisas todas. Vamos só rever um trecho. Ela diz: um dia que é como a fotografia de outro dia. Um poema escrito pela manhã na sala de espera de um consultório médico, que é como um poema escrito à noite, às pressas, num guardanapo. Ela está embaralhando as coisas, não é? Por isso que ela explica depois: o mundo é como um dicionário fora de ordem. Não quer dizer que alguns não coloquem em ordem ou tentem fazer. É a maneira como se relacionam com as coisas. Outros não conseguem, e se fizessem tal coisa, o mundo perderia toda a graça para eles. Insistes nele, no mundo, no entanto, como se as mudanças de estação, os protocolos de segurança, a didascália, os lapsos de memória, as palavras públicas com as quais tentas exprimir coisas privadas e que restam depois como guimbas de cigarros, fumados a dois, as casas abandonadas às pressas e as pedras que não foram batizadas, fossem coisas feitas para ti, para o teu entendimento. Minha cabeça arruinou minhas mãos, minhas palavras arruinaram meu corpo, e meu corpo arruinou-se, batendo contra o tempo. Algumas partes de nós morrem primeiro. É veloz como a dos cães, a idade do coração. Sabe como é o título desse poema dela? Medidas. Medidas. E a autora aqui coloca o leitor numa dificuldade muito grande, porque ele diz: como é que eu meço essas coisas todas? Se ele fizer essa pergunta, é mais um problema que ele vai ter. Ela acabou de dizer, muito difícil, né? E por último, fechando a nossa oficina de hoje, o lindo poema A Porta de Saída, que ela faz um prefácio com um poema do Manuel Bandeira, que diz assim: ó, eu vou morrer, mas isso é tudo o que farei pela morte. Na citação da Edna Vincent, né? E o Manuel Bandeira complementa falando: alô, iniludível. Então ela escreve: não serei eu a pôr-lhe a mesa. Quando chegar, você encontrará a casa, como sempre, em desordem, cheia de livros e discos, com plantas e gatos ao sol, e os papéis em órbita em torno da cama, e os lençóis revoltos, como em alto mar. Quando vier dar cabo dos aniversários, comer a carne até os ossos, encontrará as coisas acesas, fora do lugar. O campo por lavrar, a louça por lavar, quando chegar, que se sirva do que achar e feche a porta ao sair, por fora. Que advertência, não? É assim que acontece quando chegamos ao mundo das pessoas que amamos, com quem estabelecemos amizade? Se essas pessoas nos dissessem, olha, quando tu chegar, tu vai encontrar a casa, como sempre, em desordem. A casa existencial em desordem. Cheia de livros e discos, com plantas e gatos ao sol, os papéis em órbita, em torno da cama, os lençóis revoltos, como em alto mar. E aquele que espera chegar e encontrar tudo em ordem, e se depara com isso, o que faz? Porque há apartamentos e moradas muito bem organizadas também. Tanto é que em outras páginas ela coloca alusão a isso. Hoje, na quinta-feira, dia 16 de setembro, nós vimos a primeira parte, está bem? Mente e cérebro, que é o tema que a gente está vendo. Amanhã teremos a segunda e última parte desta oficina, com vários aprofundamentos muito interessantes. Agradeço a presença dos senhores, desejo um bom descanso e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Bom descanso, pessoal. Tchau.